E hoje, para encerrar a nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, estamos recebendo aqui no estúdio o vice-presidente do Sinep, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Paraná, José Carlos Barbieri, que está aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde a você, Luciana, a todos os ouvintes. E mais uma vez, obrigado pelo convite. O Sinep fica muito honrado de poder participar de uma semana tão importante, onde nós estamos debatendo a formação profissional.
E quais são os principais desafios dessa formação, hein?
O principal desafio, acho que está bem assim, evidente para nós que estamos nas instituições, é a educação continuada dos nossos professores, que foram formados de uma forma... E hoje eles estão tendo que reestudar, tem que ter uma educação continuada para que eles possam ministrar as suas aulas, que tem que ser mais dinâmicas, tem que ser aulas que tem mais prática, que tenha uma interação maior com toda essa mídia que está hoje disponível. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que usar a mídia, mas eu tenho que falar, olha, aluno, você vai utilizar o notebook, vai utilizar o celular, mas para aprender. Então, é uma coisa que nós estamos num período de transição para o professor e também para o aluno.
E como lidar com isso, então? Existe já alguma receita para isso?
Nós estamos observando, tanto na educação básica quanto na educação superior, uma forma de ensinar o aluno diferente, onde o aluno passa a ser o protagonista. Então, hoje nós utilizamos muitas metodologias ativas, a sala invertida, onde o aluno ele vai tendo mais atividades práticas, mais relacionamentos com seus colegas, trabalhando a importância de trabalhar em equipe desde a sua formação básica, depois na sua formação superior, porque as empresas estão precisando exatamente de pessoas que saibam trabalhar em equipe, que tenham proatividade, que tenham criatividade e que sabem que elas têm problemas e elas têm que resolver esses problemas. Então, tanto os professores, coordenadores, diretores estão participando de muitos treinamentos, de muitas formações continuadas, para entender essa nova geração que está chegando.
O nome é esse? Sala invertida?
Sala invertida, onde o professor ele passa a ser um mediador, um orientador, e o aluno ele acaba sendo o protagonista da sua própria formação.
E aí, esse aluno ele tem liberdade para manusear equipamentos eletrônicos? Como é que é?
As instituições elas têm tudo isso muito bem regulamentado. Tem que estar no regimento escolar, tem que estar no manual do aluno, manual do professor, porque o celular ou até mesmo o computador, ele passa a ser mais uma ferramenta pedagógica que vai fazer parte do processo. A gente já tem instituições de ensino que já não estão mais utilizando a prova física.
Ah, é?
O aluno faz a prova no computador. Ah, mas eu tenho dificuldade de comprar meu notebook, eu tenho dificuldade de ter na minha casa. Existem já instituições que têm, além do livro na biblioteca para ser emprestado, também tem um notebook. Você vai lá na biblioteca, pega o notebook, vem para a sala de aula, utiliza esse notebook como sendo uma ferramenta, devolve, salva tudo lá no seu drive e depois você tem acesso a todo esse material que você produziu sozinho, produziu em conjunto com seu time, com a sua equipe.
E o investimento é muito alto?
Mudamos assim. Hoje o MEC já permite, vamos pegar ensino superior, o MEC já permite que as instituições de ensino tenham as bibliotecas, que são as bibliotecas virtuais. Então, o aluno pode acessar a biblioteca da instituição em qualquer lugar que ele estiver. Então, o que você deixou de investir em livros físicos, você pode começar a investir em salas que têm uma outra estrutura, uma outra organização, mais colorida, uma sala mais dinâmica, que as cadeiras e mesas podem ser mexidas, e você pode formar grupos de 3, de 4, formar círculo, e daí você acaba também investindo nos equipamentos, que são equipamentos de uso pessoal até do aluno. E claro, a internet, ela tem que ter lá o Wi-Fi muito bom, porque vão estar todos os alunos, mais os professores, manuseando os computadores e as redes.
É isso, né? Bom, em relação ao ensino superior, né, qual que é a maleabilidade do currículo? Porque o currículo não tem que se atualizar constantemente, então, para atender essa demanda?
Então, nós seguimos demandas que a sociedade pede, porque nós temos que formar pessoas que vão sair das instituições e vão estar trabalhando, sejam elas empregadas, né, sejam elas também empreendedoras, mas, ao mesmo tempo, nós temos que cada curso superior tem as diretrizes curriculares nacionais. Então, o Conselho Nacional determina, através de todas as suas câmaras, como a Câmara de Ensino Superior, quais são o mínimo de carga horária, as disciplinas básicas, as disciplinas que são complementares e as disciplinas que formam a coluna vertebral do curso. E ali determina também se terá atividades acadêmicas complementares, que são atividades que o aluno faz fora da sala de aula, curso de inglês, de espanhol, de Excel, de HP e tudo mais. E ele também tem que ter na sua formação as disciplinas que são importantes na sua execução. Então, tem estágios. E alguns cursos, eles também têm normatizado se irão ter ou não o TCC. Cursos bacharelados, eles têm que ter no final do curso um trabalho final. Então é um trabalho de conclusão de curso. Cursos tecnólogos, que são mais práticos, são cursos menores em termos de durabilidade, são cursos de 1.600 horas, normalmente você não tem que entregar o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então tudo isso é regulamentado. E é importante que muitas vezes o Conselho Nacional de Educação acaba ouvindo também os conselhos profissionais. Embora a formação é da instituição de ensino superior, os conselhos, em determinados momentos, eles também são ouvidos, como também nós ouvimos a comunidade. Ou seja, eu não posso formar um profissional que sai e ele não vai se encaixar. Então, para quem está na gestão de uma instituição de ensino superior, na coordenação de um curso, tem que estar ligado. O que determina o Conselho Nacional de Educação, o que determina o Ministério da Educação, o que determina, então, as portarias, resoluções e diretrizes, para que você possa formar um profissional com todo o conteúdo que seria básico, que chamam de conhecimentos gerais, e profissionalizante. E também se tem estágios, se tiver quantas horas cada curso tem. Se nós pegarmos, por exemplo, o curso de pedagogia, hoje nós temos um dos cursos que mais temos procura no Brasil.
Ah, é?
Principalmente no EAD. Você tem, por exemplo, um pedagogo hoje, para ter um diploma de pedagogo, ele tem que ter 400 horas de estágio dentro da escola, dentro do ambiente escolar. Porque ele vai sair depois de 4 anos, ele vai ter que saber como é o ambiente escolar e como ele vai poder resolver as situações que irão aparecer na formação dos seus alunos.
Agora, essas diretrizes, essas normas, né, que são discutidas e debatidas em conselhos, no Ministério da Educação, enfim, elas têm que estar muito, andar muito junto com a sociedade, porque as mudanças acontecem na sociedade, né?
Exatamente. Nós tivemos a aprovação da LDB em 96. Ela foi tão ampla, tão democrática, que as instituições e até o Ministério da Educação demorou muito tempo para colocar as coisas em prática. Então, lá em 96, nós já tínhamos muitas coisas delineadas e que foram muito lentamente implementadas. Mas se você seguir o que determina a LDB, que é a Lei das Diretrizes da Educação Brasileira, você consegue formar, você consegue estar mais próximo do mercado. Agora, muitas vezes o aluno sai, e a gente ouve isso do mercado, que existem vagas em aberto e tem alunos desempregados, profissionais desempregados. Então, esta relação mercado e academia, ela é fundamental. A academia vai seguir o que determina a legislação educacional, mas, ao mesmo tempo, ela pode ouvir o mercado. Porque se eu vou formar um profissional e ele não vai ter emprego,
não adianta nada.
Então, eu tenho que também ouvir e eu tenho que adaptar. Então, vai acontecer muito, acho que a partir de agora, que projetos de extensão que estão relacionados à comunidade, que estão relacionados a você ir até a comunidade e ver qual é o problema. Posso pegar como exemplo o direito. Nós temos, né, várias situações onde nós temos o direito no bairro, aonde você vai juntamente com o Ministério, né, a Justiça, vamos lá, o Ministério Público, vamos com juízes e você, na prática, tenta resolver muitas situações que demoraria muito na justiça normal. Quer fazer uma identidade, quer fazer um casamento, quer até um divórcio. Então, isso é importante, que o aluno esteja inserido na comunidade sabendo o que ela precisa e como resolver isso. Isso vai acontecer com todos os cursos, seja ele na área de gestão, na área de saúde ou na área de formação humana.
E vocês, né, professores, diretores, enfim, já pensam nos profissionais do futuro, nas profissões do futuro? já estão moldando?
A todo momento a gente tem muitos cursos, a gente tem muitas discussões, a gente tem muitas revistas nacionais publicando quais são as profissões do futuro, quais são as necessidades que esses profissionais terão que atender. Então é uma leitura constante, é uma discussão constante. O que a gente sabe é que o profissional do futuro, ele tem que ser mais proativo, ele tem que trabalhar em equipe, ele poderá até trabalhar com home office, ele não precisa ir todo dia para o trabalho, ele vai ter essa flexibilidade da carga horária dele, mas esse trabalho hoje, que tem muita, tem carteira assinada, tem horário para sair, horário para voltar, ele vai acabando aos poucos. E nós temos que formar um profissional que esteja aberto a tudo isso. Então, a gente já passou pela reforma do ensino médio, que as escolas estão se preparando, a gente tem a BNCC chegando, a gente tem toda essa tecnologia, e nós temos um mercado que pede mais agilidade do seu profissional. Então, para nós que estamos formando e para o profissional que vai, é um aprendizado constante, é sempre lendo, discutindo, participando de eventos e tentando adaptar a realidade, mas ao mesmo tempo não fugindo que está determinando a legislação.
Agora, esses jovens plugados o tempo todo no celular, né? O tempo todo no celular e de uma forma individual ali na máquina, no aparelho eletrônico, ele consegue trabalhar em equipe?
É uma luta diária com os professores em sala de aula. Porque realmente o trabalhar em equipe não é você faz, eu empresto o meu nome. Na realidade é participar de todo o processo. Então todo o projeto tem que ter começo, meio e fim. E o aluno tem que estar inserido no começo, no meio e no fim. É uma dificuldade grande para nós como formadores de profissionais e também para as empresas que estão recebendo. Mas é importante que isso seja trabalhado desde lá na educação infantil, no ensino fundamental, porque é esta a exigência hoje do mercado. Eu não sei tudo, eu não consigo dar conta de tudo, mas se eu estiver com alguém que possa me complementar, que possa me ensinar e que possa aprender comigo, o resultado é melhor lá na frente. É isso que a gente tem que trabalhar constantemente dentro das nossas salas de aula.
A questão emocional também é tratada?
Tem que ser tratada. Não tem como hoje você não discutir. A gente sabe, nós tivemos até o setembro, né, amarelo, onde as instituições de ensino discutiram muito sobre isto. A gente não tem estatísticas, porque é uma coisa que incentiva até mais, né, o suicídio, mas nós temos que discutir, porque a ansiedade atrapalha, o isolamento atrapalha, o bullying atrapalha. Então, estes assuntos nós temos que discutir. Até mesmo as diferenças que existem entre nós, seres humanos, a gente tem que discutir em sala de aula, para a gente entender as pessoas, porque cada um pode ser o que quer, quando quiser, mas que a gente tem que tentar colocar tudo isso dentro das normas, dentro do regimento interno e dentro do que o ambiente escolar permite. Tudo isso tem que ser discutido, com certeza. O comportamento, o perfil, ele tem que ser discutido a todo momento.
Qual que é a dica, então, para quem está querendo voltar para o mercado de trabalho, entrar no mercado de trabalho ou se profissionalizar, se capacitar, né?
Olha, Luciano, o importante é realmente estudar. Hoje você tem que, se você vai abrir um negócio, se você quer participar de um concurso, se você quer ser um executivo de uma determinada empresa, você tem que conhecer quais são as necessidades, quais são os perfis de cada área. Então é uma pesquisa constante para quem quer ser inserido no mercado de trabalho, é um estudo constante, é participar do máximo de eventos possível. A gente vai ter muitos eventos que estão nas redes sociais, que são gratuitos, existe
muitas
curso de inglês.
Então.
Exato, existe curso de inglês gratuito, existe curso de espanhol gratuito, existe sites que orientam como formar um currículo, como se comportar numa entrevista. Então, existem muitas formas hoje, as redes sociais elas nos ajudam nesse sentido também. Então, quem quer estar inserido no mercado de trabalho, hoje nós temos 13 milhões de desempregados e a gente sabe que mais ou menos 5 milhões já desistiram de procurar emprego. Então, a gente tem que estudar como inserir essas pessoas. As instituições têm muitos cursos gratuitos, a gente acaba trazendo, por exemplo, refugiados para dentro da instituição, a gente ensina inglês, a gente ensina um pouco de direito. Então, que essas pessoas que querem ir para o mercado de trabalho ou estão e querem mudar a sua profissão, que busquem as orientações e, hoje, além das redes sociais, é claro que as instituições de ensino estão preparadas para orientá-los.
Tá certo. Muito obrigada, hein, pela presença, pela entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço mais uma vez o convite. Boa tarde.
Nós conversamos com o professor José Carlos Barbieri, vice-presidente do SINEP, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Paraná, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional.